Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Dear Intern. O e-mail de teste vazio foi enviado para parte dos clientes do HBO Max. Sabe, esse serviço de streaming que vai morrer? O serviço disse que a culpa era do estagiário. O que o pessoal fez? Começou a escrever pro tal estagiário relatando suas próprias cagadas quando estagiários eram. Está começando o Dimensão Nova.
Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini.
Gabriel Cruz.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
O cão que atentar.
DN começando a alegria, garela! Aê! Tá aqui o Edson Oliveira!
Olá, crianças!
Tá aqui o Márcio Neves!
Olá, pessoas!
E está aqui o Gabriel Cruz!
Olá, pessoal!
Gabriel Cruz, rapaz, faz tempo que eu não te vejo. Por onde você anda?
Eu ando no Cine System Plus, o programa do Mundo Geek, o programa do Mundo Pop, no YouTube e no Facebook, no canal da rede Cine System, todas as terças e quintas, às 19 horas.
E você tem feito vídeos muito legais por lá, eu tenho que dizer, muito divertidos, você fala com propriedade.
Obrigado, obrigado, é um prazer, é uma proposta do pessoal da Marac, né, que me convidou a estar tá aí como âncora dessa proposta, e a gente está sempre tentando trazer um programa de notícias, né, com três notícias aí do que aconteceu durante a semana, e um mais atemporal, que a gente trabalha um tema único aí dentro de uma série de temas e universos que a gente possa trabalhar. Tá sendo uma experiência muito bacana, apesar de bem cansativa.
Ah, eu imagino. É, gente, esta semana, olha, nós temos bastante notícias e é engraçado, né? Tem semana que é um sofrimento pra fechar essa pauta. Aí a gente tem uma semana de E3, ou seja, foi um tema único, vamos dizer assim. Aí brota a notícia. De tudo quanto é lado. Tem coisa que eu tive que tirar dessa pauta e deixar pra semana que vem. Dá pra entender o universo? Não dá. Sem contar que no dia dessa gravação anuncia o Windows 11.
Eu nem vi o vídeo ainda, então não teria nem como sentasse na pauta, não ia saber do que falar, não.
Vamos falar do Windows 11 hoje?
Eu fui ver, não. Mas travou.
Pior que foi verdade, o stream tava travando direto, o pessoal reclamando que não tava conseguindo ver.
Eu vi no YouTube depois. É bonito, menu iniciar ficar no meio.
É, o Windows 10 Plus, e pelo visto, só pra, já que estão falando de Windows 11, foi um comentário rápido de uma coisa que eu fiquei sabendo, ele vai exigir que você tenha um chip de TPM, que é Thread Protection Management, eu não sei agora, que é um chip de proteção contra eu não sei exatamente para que ele serve, acho que é alguma coisa em relação à criptografia, identificação de que a máquina é a máquina, eu não sei para que serve isso na prática, não estudei ainda, né? Mas pelo visto, se você tem um computador que não tem isso on board no processador, ou um chipzinho que você coloca, é um chip mesmo, que você pluga na sua placa-mãe, se a sua placa-mãe suportar, o Windows 11 supostamente não vai funcionar nele. É.
Ou você resolve dando um chocolate. TPM.
Ai, meu Deus!
não tem como.
Eu nem vou tirar muito sarro, que ele já é casado, tem uma filha, então não é que, vai morrer virgem, não.
Não é piada, não é piada, a gente é desabafo.
O significado da sigla é Trusted Platform Module, o módulo de confiança da plataforma. Não sei pra que serve, eu teria que estudar. Eu não estudei pra saber porque que serve, é uma coisa realmente recente naquelas, né? Tem já especificação, já tem uns 5 ou 6 anos rolando aí, mas não é todo mundo que já tem isso implementado hoje em dia ainda, não.
Anitta agora faz parte do conselho administrativo do Nubank. Nubank declarou que a cantora ajudará o banco a melhorar seus serviços e produtos e irá participar de reuniões trimestrais para auxiliar em decisões estratégicas, focando principalmente em clientes de baixa renda.
Esperando o comercial dizer se a sua poupança está em baixa. Mas e aí? E Anitta? Meu, eu achei legal quem falou assim que, vamos dizer assim, a prova de que ela ia se dar bem na mesa de administração, conselho de administração, né, do Nubank, é dizer que ela tá agenciando a própria carreira e com sucesso.
Uma coisa não se pode negar, que a Anitta tá se saindo uma ótima autoempresária.
Sim. É, a carreira dela foi autoagenciada, né, ela tem um tino para negócios, para poder se vender. Pelo menos, né, como produto, para poder gerenciar a sua carreira.
E é uma coisa boa a se fazer, porque o que mais acontece são cantores e aspirantes, né, cantores, que fazem contrato com um empresário picareta, sabe? E no momento que o empresário vê que não vai dar certo ou que talvez não dê certo, o cara pula fora do barco e larga o agenciado sozinho.
Pô, isso quase aconteceu com ela. Eu não posso dizer que a empresária era picareta, mas ela começou como uma empresária e teve até processo para encerrar o contrato.
Cara, eu fico imaginando a Anitta na reunião do Nubank e vem um cara cobrar alguma coisa, soltar um esporro, alguma coisa, ela fala assim: eu não sou mulher de atorar sermão, me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara, sabe? E rebola bem na cara dele.
Oh, veja, considerando as últimas notícias da Anitta, essa é uma notícia bem bacana. Vamos lá, a Anitta tava em Miami, até foi vacinada em Miami, enquanto isso quem estava residindo em sua casa era a Juliette. Aleatoriedade pra quê? E antes disso, teve o famoso vídeo da Anitta tatuando o próprio ânus. O que mostra que de tomar no cu ela entende. Então, por isso, ela tá focando nos clientes de baixa renda, educação financeira, provavelmente. Acho interessante isso. Agora, isso me lembra que teve uma época que ela foi diretora de marketing de uma bebida. Então, não é a primeira vez que ela tem um cargo desses. A minha pergunta é quanto tempo ela vai ficar?
Quem sabe, né? De repente, ela... entre aspas, encontra aí uma nova carreira, né? Não seria a primeira artista a se aventurar no mundo financeiro.
Eu só queria saber por que a galera da Nubank não aproveitou o time e chamou o Gil, né?
Porque tá com o Santander. O Gil tá em contato com o Santander.
Pode escrever, o Santander ofereceu. O Gil, ele leiloou, né, essa possibilidade.
Agora ele é garoto propaganda do Santander, apregoando aos sete ventos que um sonho dele é um dia ser diretor do Banco Central.
Aliás, fala nisso, eu posso aqui online, ao vivo, num jabá, eu posso pedir pro Santander parar de me ligar todo dia?
Pode.
Mas eles te amam.
Cara, mas eles me ligam duas, três vezes por dia. Santander, eu não quero saber de empréstimo consignado. Obrigado.
Eu só queria que o grupo Recover parasse de ligar e ficar mandando torpedo querendo falar com o Edson.
Putz, de novo? Devolve meu número, Márcio.
Aliás, eu tô pesquisando aqui. O cargo da Anitta é Head de Criação e Inovação nessa bebida. Eu vou falar o nome, é Skol Beats. E saiu a notícia de que só em 2019... ela teria faturado 25 milhões com a Skol Beats, porque ela tem 15% de royalties na bebida.
Caramba.
Tipo, da onde Skol Beats. Então, ela criou a bebida, né? Porque eu achei que o Skol Beats já existia há algum tempo, não sei, mas...
Sim.
Até porque eu não entendo de bebida alcoólica. Ela ganha royalties do Skol Beats. E pompudos. Que coisa, minha gente.
Criado em 2002, ela era adolescente. Só se foi algum rebrand, assim, uma renovação de layout, de conceito, tal, porque, que hoje em dia o produto ele é bem mais diferenciado, assim, visual, esteticamente, né?
E o que dizem é que a Anitta procurou a Skol Beats e falou: a bebida é boa, mas você não sabe vender. Então me dá um salário que eu te ensino. Tá certo. Uma coisa é inevitável dizer que a Anitta, né, como a gente disse, tá onde tá por sua conquista. E o melhor de tudo, o que eu considero o melhor de tudo, não tem vergonha disso. Sim. Porque parece que brasileiro, às vezes, tem medo de assumir ambição.
Não, porque é crime, cara. Não pode. Não pode querer dinheiro. É absurdo isso. Querer, né? No Brasil, você ser bem sucedido é porque alguma coisa errada você fez.
E ela, em compensação, já mudou até a cara.
Várias vezes.
Não vou dizer que ficou ruim.
Também não foi tão bom assim.
Jogo de vôlei, Anitta, um levanta
eu não te quero mal. Anitta, eu não te quero mal.
Eu só vou falar que teve uma pessoa da Combo que a então namorada falou assim: ah, vamos no festival que vai ter aqui da cidade e tal. Aí foram. E teve o show da Anitta. E a namorada ficou brava porque o cara ficou completamente hipnotizado pela performance, né, traseira de Anitta.
Lembrei da cena de um show de vizinha, que é o moleque que vira vizinho de uma menina, linda pra caramba, ele meio que se apaixona à primeira vista, depois descobre que ela é...
Akimbau. Atriz,
é, isso, que ela é atriz pornô, entre outras coisas, né? E aí tem uma hora que ele vai na boate, não lembro qual que é o rolo, e quando chega lá tá o diretor da escola. E aí não sei quem chega e fala assim, ah, não sei o que, não, vocês têm direito a uma dança VIP. E aí tipo fica o diretor com uma dançarina no colo dele, o moleque com outra dançarina e o professor e o diretor. E aí, como é que estão as coisas em casa? Tudo bem?
Atriz pornô.
Oh, meu irmão.
É, agora, no caso do Nubank, eu tô realmente observando, porque eles, como empresa, eles têm mudado muito o estilo deles nos últimos tempos, até mesmo eles compraram o Easy Invest.
Uhum.
Então, eu não sei se eles estão sendo muito espertos ou se estão dando um passo muito maior do que a perna roxa.
Então, mas o Nubank é uma das fintechs que recebeu um aporte generoso, não tem muito tempo, sabe? Então, e é uma das empresas que mais cresceu no Brasil nos últimos anos.
É, em tese ainda está na fase de investimento, então ele fatura muito, mas ainda está recebendo muito aporte de capital dos sócios, né, que ainda tem caixa para queimar, pelo visto, para poder manter ele sustentável. Eles estão na fase da expansão.
Precisa ver a hora que chega a hora do retorno.
É,
o retorno já começa quando eles começam a falar, não tem anuidade, não tem isso. Agora já tem unidade, agora tem aquele no conta que você pode fazer investimentos, então eles têm uma capitalização ali, um rendimento, né, que você está investindo neles, né, já começa a ter os retornos aparecendo aí do lado deles.
Já está virando um banco mesmo, né?
É, ainda que felizmente ainda pode ser mantido sem anuidade. Você paga, no caso do cartão de crédito, você paga anuidade, você tem acesso a benefícios que você não tem sem então pagar, né, que são o programa de pontos, né, que todo cartão de crédito tem, basicamente. Né? Uhum. No caso do Nubank, se você quiser ter um programa de pontos de fidelidade, aí você tem que começar a pagar mensalidade. Aí já começa a valer, a ponderar. Será que os pontos que eu vou ganhar usando vão valer a pena? De alguma forma vão me dar retorno ou não? Ou vai ser só dinheiro desperdiçado? Não vou conseguir usar esses pontos nunca.
Prefiro não ter? Sem vergonha. Eu tentei imitar o cara do Choque de Cultura e saiu o Bolsonaro. Que merda.
Cinema.
A Amblin e a Netflix fecharam um acordo para produzir vários filmes por ano, sem especificar o número, tá? Segundo Jeff Smalls, o CEO da Amblin, os 200 milhões de assinantes da Netflix falam por si. O acordo não exige exclusividade. O mais interessante é que um dos fundadores e donos da Amblin é Steven Spielberg, um ferrenho crítico da plataforma e que já quis mudar as regras do Oscar para evitar mais indicações e vitórias do streaming.
Enfim, a hipocrisia, né?
Não, ó, os assessores
A Amblin ainda existe?
Sim.
Uau. Uau.
Meu, ela sempre vai existir, o símbolo dela é o ET, pô.
Não, tudo bem. Bom, enfim, continue.
É aquela coisa do... Putz, vou fechar a empresa. Caramba, velho, o símbolo dela é o meu maior sucesso até então. É, deixa aí. Então, essa coisa do... Que o Spielberg criticou, né, o serviço de streaming e tal, a assessoria de imprensa disse que não lembra disso, não. Não disseram que é mentira. A assessoria disse, nós não nos lembramos disso.
Desculpa, o que a Amblin fez nos últimos anos que eu tô assim, por que eu não sei que a Amblin existe?
Jurassic World, Red Player One, né, que mais que tem aqui? Cats.
Jura que é da Amblin? Porra, ok, você acabou de me dar um motivo pra não me lembrar por que ela ainda existe.
Mas sabe o que ela não fez? É por isso que você não lembra, Gabriel? Ela não fez nenhum filme do gênero animação.
É,
Peraí.
Quem Cats, né?
Meu Deus, vocês animação. Estão desde quarta-feira com isso.
Ah, tem o... Assim é que é meio, né? Meio. Tem o BFG, né? Que é o Meu Amigo Gigante.
Sim. É o outro também que...
Gente.
Que é meio animação. É quase todo CGI, né?
Não. Que Cats não é animação. Cats não, é desanimação.
Não, Cats é ruim, gente.
Cats é ruim.
A gente não tinha até discutido
Cats. Se a gente continuar voltando mais no tempo, nós temos aí Munique, Memória de uma Gueixa, Casa Monstro, Super 8.
Aí eu lembro.
As Aventuras de Tintim, Cavalo de Guerra, Homens de Preto 3. Gente,
Tintim é da Emblem? Eu não lembro da marca da Emblem. É porque a Emblem pra mim é tão assim, Roger Rabbit, sabe?
É que você provavelmente lembra dos distribuidores, que é o logo que aparece no início, né? Aquela da Universal, sim, né? E da Paramount.
Sim. Gente,
Mas é da
Emblem. Tecnicamente, a DreamWorks é uma subsidiária de ex-pessoas da Emblem, que é do Spielberg também, entendeu?
Então, e pro ano que vem tem o quinto Indiana Jones aí, ainda sem título.
Que é com a Lucasfilm.
E também o próximo Jurassic World, Domínio.
Peraí, Indiana Jones 5 é só mais um motivo que vocês estão me dando pra não lembrar que a Emblem existe.
Ó, falando de série de TV, a Emblem produziu, por exemplo, o Histórias Maravilhosas, Animaniacs, Freakazoid, o Desenho dos Homens de Preto, The Borgias, Terra Nova.
Não. Dessa geração eu lembro.
The Americans.
Que aí é o braço Emblem Television, né?
Sim, esse braço eu ainda lembro.
Boo. Sim. Principalmente Plantão Médico, que aliás, Plantão Médico terminava quase sempre de uma forma meio sombria, meio triste, e ainda terminava, nossa, e aparecia aquele logo da Emblem, que era nas noites da Globo, que era pra falar, vai dormir, tem um pesadelo
com o bisturi. O mais recente aí, que eu não vi ainda, é o Admirável Mundo Novo.
Já deu passado. Essa eu comecei a ver, mas não gostei da ambientação, foi muito estranho.
Caramba, eles estão extenso também, a produção deles. Under the Dome.
Nossa, que aleatório.
E a série do Minority Report também. Enfim, né? Mas assim, né? Spielberg, né? Tá dando uma desmemoriada, mas aquela é famosa. É pagando bem, né? Que mal tem. Não vou reclamar mais, não. O dinheiro tá entrando.
É, né? Porque subitamente, veja só, subitamente o streaming paga as contas.
Né? Quem diria, né?
Numa época que até quem é, por exemplo, quem tem o Claro Clube já avisou que vai parar de dar 50% de desconto em ingressos de cinema, que é pra pessoa curtir coisa online. Aí os produtores têm que achar outros caminhos. Nossa, a maldição da Residência Rio é da Emblem.
Eu tô vendo a lista de filmes aqui na Wikipédia, tem alguns filmes que tem uns asteriscos, né? São poucos. Aí eu vejo a anotação dos asteriscos. Filmes marcados com asteriscos são aqueles que o Spielberg não teve qualquer tipo de envolvimento. Não foi produtor, diretor, roteirista, o que quer que seja, produtor executivo, nada daquela produção.
É o carimbo de não me meta nesse rolo.
É. Não tem esse carimbo na nova versão de West Side Story. Não tem esse carimbo em Cats.
Não tem. Também não tem no Homem de Preto Internacional.
Não, eu gostei.
Não vi ainda. Tá lá na Netflix, ou
no Prime. Eu comento que só teve uma coisa que eu não gostei em Homem de Preto, mas a culpa não é do filme. É que eu assisti Homem de Preto Internacional logo depois de ter assistido John Wick 3, e eles têm cenas filmadas no mesmo lugar.
Aquele famoso, já conheço isso aí.
Cara, e é o... Não lembro agora qual que é, mas é o lugar, sabe, aquela cidade no meio do deserto.
Mas tá aí, né, Spielberg, não Spielberg diretamente, né, a Emblem, né, a produtora, né, fazendo, ajudando a Netflix a compor seu um filme por semana, ou quem sabe mais agora.
Agora, eu fico mais feliz que ele fechou um acordo com a Netflix do que ele decide criar o próprio serviço de streaming.
Pelo menos isso, né? Oxe, já chega.
Tipo, Emblem.
Emblem, imagina.
Sabe, eu fico muito feliz. Ah, não vou criar
o
meu.
Se bem que agora é Model Plus, né? Tem o Paramount Plus, tem o Disney Plus.
Emblem
Plus.
Nossa. É, eu gosto do nome do serviço da Record, eu já falei isso.
É, Play Plus.
Que não tem como você... O SEO dele deve ser uma merda.
Deve ser terrível de achar isso aí. Eu procuro meu programa. Não sei o que é Play da Record. Não, peraí. É o Plus da Record. Não, peraí. Parece outra coisa. Deixa eu testar aqui, só de curiosidade. Record Play. Ainda escrevi, ainda digitei errado. Play Plus, tá. Record Plus. Play Plus. É, tá funcionando o SEO deles. Play Plus. É, se você busca por Play Plus, especificamente, chega lá. Se você busca por Plus... ou Play, aí já fica mais difícil.
É bem longo.
E eu imagino a quantidade de opa, não era isso que eu tava procurando, não, que chega lá.
Ó, eu pus Plus Streaming, aí apareceu Programas e Filmes do Disney Plus. Play Streaming, aparece o All Play.
Nossa.
Oi Play. Caralho, existe Oi Play?
Oi Play, não, isso deve ser site antigo, não deve existir mais hoje em dia. Tá lá, tem plano, tá? Tem, você pode pagar pra assistir, cruzes.
Tem. E o filme dos pinguins de Madagascar. Ai, meu Deus, céu.
Ah, também... serviço de streaming que tem canais ainda por cima. Tem Band, CNN. Tem o AgroPlus. Aí, ó. E o Load, que tá descarregando já já.
Não, não é AgroPlus, é AgroMais. O nome desse é AgroMais, é da Band.
Eu sei, mas é porque tem o sinal de mais, é Plus, né?
É, por padrão é Plus.
Ó, e você pode assinar e assistir Ultimato Born.
Uau.
Meu Deus.
Música.
Todo ano acontece o Record Store Day, evento para estimular a ida às lojas de discos. Este ano, no evento, no dia 17 de julho, a banda DG's lançará seu primeiro disco, Hail Setting. Mas DG's nada mais é que a banda Foo Fighters lançando o álbum todo no estilo discoteca.
Eu tive que ler duas vezes, por causa que eu achei que tava escrito errado. Não era os BG's, né? Como assim primeiro disco?
Não. Não, são os DJs.
Então, uma coisa que eu não sabia é que o Foo Fighters já tem uma versão do Shoob Dancing, dos Bee Gees. Eu não conhecia, eu tava ouvindo um pouquinho antes da gravação.
Qual é a música?
You Shoob Dancing. You Shoob Dancing.
Não sei se você conhece. Eu não lembro de versão dos Foo Fighters, não, mas...
Então, eu não conhecia também.
Eles tocaram no... Porque eles fizeram um show pra reabertura do Madison Square Garden, que já é um daqueles shows que você tem que estar vacinado pra poder entrar, né?
Ah,
e aí eles apresentaram os DJs com o logo e tudo.
Ela começa com a música e deixa o pessoal tudo chorando. Ah, finalmente, estamos todos reunidos aqui. Eu não lembro qual foi a música agora. Deixa eu ver aqui. Eu dei play nela. Olha como o assunto vai derivando.
Então, e aí eles fizeram a apresentação do DJs. Mas o título já é ótimo. Hail Setting. Porque setting Times é like setting.
O nome da música que abre o show. Times Like This. Tempos como esse, que bom estamos aqui, é uma coisa assim, que a letra, eu não lembro exatamente da letra mais, não.
Mas sabe, ele expõe a Hail Setting, que é tipo salve o setim. Fazer
um trocadilho, né?
É, você troca o I por um A.
Se você for francês.
E as fotos de divulgação são maravilhosas, porque basicamente eles chegaram pra figurinista e falaram, arranje as roupas mais BG, sem combinar uma com a outra que você conseguir. E lembrando que Foo Fighters não tem muita vergonha do ridículo, né?
Uhum. Não, é só lembrar que o David Grohl fez participação naquela série dos Muppets.
O David Grohl já fez participação no espetáculo ao vivo do Yoga Magaba.
Cara, o competição de bateria com o animal, que dá empate.
Não, é só lembrar dos próprios clipes, né? Que nem o Learn to Fly, que a banda na época tinha 13 integrantes, mas eles fazem todos os papéis. Piloto, aeromoça, os passageiros. Agora, hoje em dia, a banda é um sexteto. Quero ver até quando, porque o Pat Smear vive saindo da banda.
É um quinteto e meio.
O legal, o Dave Grohl é cheio dos projetos paralelos. Ele já tocou com o Queens of the Stone Age, ele tem o Dan Crooked Vultures, ele tem o Probot. Essa é a primeira vez que ele cria um projeto paralelo com as exatas mesmas pessoas da banda principal.
É, que é tanto projeto paralelo que chamaram que encaixa, né?
É, mas eu confesso que eu tô curioso pra ouvir esse disco. Não seria o disco mais surpreendente inspirado nos anos 70, que eu ouvi nos últimos tempos, porque eu ouvi o primeiro disco da banda Paul Stanley's Soul Station, que é a banda de soul do Paul Stanley do Kiss, em que eles gravaram 5 músicas originais, mas também gravaram várias covers, inclusive aquela que o Senhor das Estrelas faz o campeonato de dança pra distrair o Ronan no final do primeiro Guardiões.
Sim.
Que aí eu descubro que o nome dela é Uu Child mesmo, que é muito decepcionado com isso.
Nossa, agora eu vi a foto aqui que você passou, eles... Nossa, tá muito bidis mesmo.
Nossa, tá demais, assim.
Tecnologames.
O Tamagotchi vai voltar mais uma vez, já diria Renato Russo, em forma de relógio inteligente. A Bandai vai comemorar 25 anos da marca com o lançamento que chega em novembro por $60, mas por enquanto só no Japão. Agora será possível usar comandos de voz para interagir com o bichinho, além do controle a partir da tela sensível ao toque. Será possível também comprar o cartão Tamasma, que adiciona mais personagens e itens.
Tamagotchi de 300, mais de 300 reais. Tá doido.
Tamagotchi de R$300, isso que eu ia
falar. Não, mas agora vai valer a pena, velho. Porque como vai ser um relógio inteligente, quando sair o segundo cocôzinho, ele vai apertar o teu pulso e falar, eu vou morrer, mas você morre junto.
Hein, Esquias? Esse é o tipo de notícia que, apesar de aqui não ser o DN Premier, merecia uma Annie Lennox, hein? Porque...
Por quê?
Cara, o Tamagotchi, a única lembrança que eu tenho é o Sheldon em The Big Bang Theory, que ele resolve ir no laboratório da Amy, e ele fala, não, eu queria dar uma ajuda aqui e tal, e ela fala, o que você entende de biologia? Aí ele, eu tive um Tamagotchi, ela, e daí ele? Ainda está vivo.
E tem jogo melhor, né? Falando, olha, se você tem um celular Android, vai na sua loja de aplicativo. Vai lá, deixa o podcast rolando. Pode deixar o podcast rolando, tá? Não, tem tudo bem. Tem
vários. A minha sobrinha...
Não, tem vários, não. Tem um, muito bom. Vai lá na sua loja de aplicativo, procura aí. Procura só Virtual Pet, porque você não vai saber escrever. Mas é Cthulhu Virtual Pet. E que você cuida de um pequeno Cthulhu. É muito bonitinho. E você pode jogar humaninhos para alimentá-lo.
Não tem isso para iOS, pelo amor de Deus.
Eu não sei, porque eu não sou elitista.
Eu vou ter que comprar um Android amanhã, é isso mesmo?
Bom, então espera o Windows 11. Spoiler.
Eu tava esperando, aqui. Mas travou.
Não, dá uma olhada na loja, às vezes tem também. Mas é muito sensacional, porque você tem um cutulinho, você tem que cuidar dele, limpar a sujeira dele, fazer ele dormir, jogar uns humanos pra ele comer, colocar uns humanos pra ficar adorando ele, pra ele ficar mais forte. Uma coisa muito fofinha. Até o ícone é fofinho, porque é o cutulinho dormindo.
Tem pra iOS também.
Eu ia comentar, né, que a minha sobrinha, né, ela pega o celular da mãe, tem vários jogos diferentes. Alguns são nessa linha de cuidar de um bichinho, né?
Tipo Pou.
Pou, acho que Pou. Sim. Acho que
Pou.
Sim.
Pou tradicional.
Pou tradicional, cara, que você tem que cuidar do cocô.
Esse é
o único que... É um cocô que faz cocô, cara.
Quando lançaram esse Pou, eu achei muito estranho. Eu vi a gente jogando, falei, nhaque é essa? Por que esse cocô tá na tela?
Cara, mas até que desestressa, viu? É engraçado por causa disso, porque ele desestressa. E a comunicação dele é bem simples, né? Nhaque! Aí fica fácil. Mas Cthulhu Virtual Pet, olha, e tem o 2, tá? Tem o 2.
Como que... assim? Você é zero o primeiro, é isso?
Sim, dominando o planeta. É Cthulhu, isso nem é spoiler. É tudo o que ele quer fazer na vida. Dominar toda a existência para que fiquemos em sofrimento.
Na verdade, que ele quer dormir, né? Mas o nego não deixa ele em paz.
É, aí ele tem que resolver as coisas. É melhor verdade. Jogo.
Achei que na página da Play Store, o Cthulhinho dormindo no...
Cthulhu! Olha, eu ainda tenho ele instalado no meu Moto G2. Muito bom esse jogo. Então, ó, gastar $60 pra comprar um relógio, pra jogar Tamagotchi.
E ser morto por ele.
Dá pra ver a hora por ele?
Dá também.
E olha...
Ele faz tudo que o smartwatch faz e tem um Tamagotchi.
Eu não quero dizer nada, não, mas dependendo de onde você for, na feira, tem sempre aquela barraca na feira que vende de tudo um pouco. Eu já vi muito Tamagotchi sendo vendido ali por R$5. Bobear daquela época ainda.
Ele não tá disponível pra instalar mais. Ele diz que tá disponível pra todos os devices meus que estão listados aqui, mas tá desabilitado pra instalar. Não é atualizado desde 2017. Deve ter depreciado.
Que coisa. É, o meu eu tenho instalado ainda.
Então aproveita.
É que nem o jogo do robô unicórnio, que saiu da Play Store, mas eu tenho ainda no meu celular.
Eu nem sabia que tinha na Play Store. Eu lembro dele só pra navegador. Que pra também não funciona, é em Flash. Né?
No aplicativo da Play Store no celular está disponível para instalar, mas pelo site não tem opção para mandar para os devices para instalar.
Robot Unicorn.
Nossa, que estranho.
Não que eu vá instalar, mas achei intrigante.
Não deve dar para jogar o do navegador. Né?
Não, se for em Flash, não.
Não, se for em Flash, Flash Dead. Morreu.
Eu lembro daquele do Kids Next Door, que você jogava o hamster com o Stiling. Nossa, era
maravilha. Ah, tá. Nossa, eu adorava aquilo.
Televisão.
Como todo ano, começaram as campanhas de inscrição ao Emmy. Entre elas está a série Paradise City. Calma, não é do Guns N' Roses. É da Amazon. Focando no seu protagonista Cameron Boyce. O curioso é que Boyce morreu em julho de 2019. E a série foi gravada no começo de 2019. Demorando a encontrar um canal que a lançasse. O último ator a vencer um Emmy depois de sua morte foi Raul Julia. Falecido em 1994. Que ganhou por sua atuação como Chico Mendes em Amazônia em Chamas. Os indicados ao Emmy serão anunciados no dia 13 de julho.
Gente, por 3 segundos eu achei que o Mr. Bison tinha ganhado.
Ele ganhou em nossos corações.
Ah. Agora, sabe quem está sendo... Você falou do cara que morreu, mas está concorrendo. Quem está sendo muito sem vergonha é a Disney, que indicou a Gina Carano, a cancelada, para atriz coadjuvante. Agora, a Disney foi ainda mais sem vergonha, porque indicou Pedro Pascal para melhor ator.
Não, se veja bem, se bem que para a segunda temporada, pelo menos naquele making, naquele especial, né, de making off da segunda temporada, mostra ele mais presente em cena ali, né, dentro da armadura, né. Tá, entendi a sua era.
Cara, não, vamos colocar esse cara aqui, indicar para melhor ator. Eu não vi ele atuando, cara. Como assim?
Na primeira temporada você não, realmente não vê, por causa que eu fui crente, eu fui inocente. Eu achava que ele estava em cena, ele não contracenou com praticamente ninguém em momento
nenhum. Você acreditou?
Só tinha os dois dublês dele, um dublê que era o que só andava com a armadura e o outro que fazia as cenas de pose de tiro. E, na verdade, o que andava fazia as cenas de ação física, né? E o outro fazia as cenas de pose de tiro.
Mas eram, se tinha dois dublês, um é o dublê e o outro é o triplê.
É.
Agora, o Cameron Boyce, infelizmente, faleceu, era novo ainda, faz novo. Sim.
Mas... Cara, eu lembro dele das séries da Disney, que minhas filhas assistiam. Ele pequeno ainda, criança ainda. E ele tinha epilepsia, né? Foi uma coisa assim.
Foi um ataque epilético. Ele tinha 20 anos quando morreu. Agora, nós sabemos que a Amazon só comprou essa Paradise City porque tem ele. E, né, só estão tentando aí, né, capitalizar em cima do, ó, meu Deus, tadinho. Vamos lembrar que Chadwick Boseman não ganhou o Oscar esse ano. Não é garantido. O que é até bom, né? Porque senão, já pensou? Qualquer ator que morre, o famoso lance do filme de Community com o Sr. Chang, que ele tinha gravado 5 minutos. O ator morreu. Ixi, a gente tinha 5 minutos de filme com ele. Vamos dar uma editada e a gente põe ele pra concorrer ao Emmy ou ao Globo de Ouro. Com certeza vai dar certo. Tem filme do Robin Williams que ainda não saiu, né?
Caralho, sério?
É, tem uns projetos dele que ainda não saíram.
David Carradine também. Se lembrar que até aquele do Heath Ledger, como é que chama?
O Parnassus?
Isso. Aquele também demorou pra sair, demorou uns 2-3 anos pra sair.
É, do Robin Williams eu não sei, porque não tem nada listado como planejado em produção, né? Mas pode ser alguma coisa que ficou no caminho aí, que nem apareceu mais no IMDb.
É, ele tem... Eu sei que tem coisa que ele não terminou de gravar. Já começa por aí.
Eram pelo menos uns dois filmes depois, dois ou três filmes depois que ele morreu em 2014, no meio de 2014, se não me engano. Aí saiu um de Natal, maldito Feliz Natal, aquele Uma Noite no Museu 3, e no ano seguinte Absolutamente Impossível.
Eu sei que tem mais coisa aí.
O Márcio, o Carradine, ele morreu em 2009. Ele teve o filme lançado em 2010, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5 filmes em 2010, um em 2011, um em 2012, dois em 2013, e tem um filme que tá como completo de 2021 a ser lançado.
Eu tô vendo. Nossa senhora.
Esse não largaram o osso mesmo.
Não.
E do Robbie Williams eu não duvido nada que a família tenha falado alguma coisa, se tinha algum projeto, o pessoal pode ter desanimado, porque a família dele é mais presente. Agora o David Carradine, velho.
Nossa, aqui o meu é 2003, 2004, eu achava que era mais perto da morte dele, porque eu vi tarde, já tinha passado um tempo.
Eu vi o volume 2 no cinema por causa de uma chuva.
Como assim?
Eu estava no centro de São Paulo, um sábado
à tarde. Chovendo e foi fazer a hora no cinema.
É, meu, Na verdade, começou assim, sabe, daquela desabada bonita de chuva. E eu fui e me abriguei na marquise do cinema. E a chuva não tava com o cara que ia diminuir. Eu falei, o que que tá passando aqui? Era uma sessão dupla, Kill Bill, volume 2, e Resident Evil 2. Aí eu entrei, assisti Kill Bill, saí, ainda tava chovendo, voltei pra dentro, assisti o Resident Evil.
Ô, Márcio, você falou que achou que era perto da morte, mas em Kill Bill, ele morre com os 5 punhos da morte, né? E na vida real foi o 5 contra 1 da morte.
Televisão.
Justin Hopper e Patrick Schumacher, criadores da animação Harley Quinn, da Arlequina, contaram em entrevista que a DC Comics quis cortar uma cena da terceira temporada da série animada adulta. Na cena, Batman faz sexo oral na Mulher-Gato, alegando que personagens não podem fazer isso, porque a DC precisa vender brinquedos. Aí ela cortou. Isso gerou uma campanha para que a DC libere a melancia.
Você jura a postagem do Zack Snyder falando, é canônico. Botando a imagem lá de uma HQ que mostra justamente isso. Do Batman descendo na Celina.
A postagem dele eu não vi. Mas, pô, até na versão animada do... A Piada Mortal.
Não, a Piada Mortal é pior, porque ele transa com a Batmoça.
É, cara, isso eu nunca vi isso nos quadrinhos, não, cara. Não,
eles criaram toda uma parte nova pra história. Parece que é pra justificar os atos do Coringa.
Não, aquele não foi pra justificar. Aquilo ali foi pra inchar, porque tá todo mundo em cima pra fazer animação. Não em cima da animação, mas tá todo mundo em cima da Warner pra fazer animação. E aí descobriram que não rendia um tempo de animação aquilo ali. E aí eles fizeram uma meia história antes, uns 20 minutinhos antes.
Que é a zoação do Zack Snyder, né? Que todo mundo reclama dele, né? Que ele muda as histórias dos personagens. Não pode mudar, pô. Tem que seguir o que tá nos HQs. Aí ele pode, tá bom, tá aqui, ó. Isso é canônico, vocês estão reclamando aí que tem que mudar. E aí, como é que fica agora? Porque não foi só a pessoa da produção, foi o fãs também falando, não, realmente, não tem que ter mesmo, não. Batman não faz isso, não, gente. Sério.
Alguém perguntou pro Batman se ele faz?
Não, perguntaram pro Robin se o Batman faz.
Foi até engraçado porque a filha do Dave Cockrum, a filha não, desculpa, o filho do Dave Cockrum criou basicamente todos os novos X-Men lá dos anos 70. Falou assim, então, eu tava fuçando uns desenhos antigos do meu pai e achei esse desenho, e é basicamente a Tempestade tá pelada se tocando, aí o Noturno chega, aí o Noturno vai lá curtir a melancia.
Oxe, anos 70.
Então assim, porque eu fico pensando, aí o Gabriel até pode colocar o ponto de vista dele. É uma série animada? A animação é pra criança. Mas ela é vendida como uma série de conteúdo adulto, desde o seu começo. Ou só é adulta por causa da violência?
Cara.
É porque o Tubarão Rei saiu e abocanhando a cabeça de todo mundo, tá de boa, né?
Né? Mas... Não, cara, pode... O fato de ser adulto, sim... Esse negócio de animação coisa de criança é história pra boi dormir, né? Você já tem hoje uma boa quantidade de filmes de animação adultos. Eu acho que assim, o problema é que a franquia, né, tem essa divisão de públicos muito pouco definida, né? Então é complicado, né, você colocar. O fato é que eu acho que se essa cena de animação tivesse saído na Bienal do Livro e o prefeito fosse o Crivella, ela seria recolhida. Ou não.
Ou não, né? Por causa que é homem ou uma mulher, tá podendo. Homem ou mulher, pode. E a postagem do Zack Snyder falando canon, a imagem foi removida pelo Twitter por violação de direitos autorais. Nunca vi esse media not display de copyright holder no Twitter. Primeira vez que eu vejo isso.
Eu sinceramente acho que o pessoal precisa entender melhor essa ideia de série animada adulta. Mas a DC tem um problemão com o Batman. Vocês lembram? Eu acho que foi há uns 2 anos, teve um gibi em que aparece o pênis do Batman. Era do selo Black Label, do selo adulto.
Cara, eu não sabia disso, não.
Você não sabia?
Pô, todo mundo impressionado com o tamanho da giromba.
Batman... Seria Batman Damned.
E aparece assim, bem de vulto, né? Por causa que o desenhista fez bem no escuro, assim, bem com um traço e uma pintura bem escura pra poder ficar bem, assim, ele não esconde, mas não tá tão destacado assim, não.
Eu pensei que a história se chama Batman, o Segredo do Morcego.
Mas infelizmente essa já foi renegada pelo próprio autor.
Autora.
É verdade. O autor talvez não, mas a autora sim.
Aliás, saiu aqui como Batman amaldiçoado, mas eu fiquei muito triste porque o original é Batman Damned. Então podia sair aqui como Batman danado.
Danado. Damned seria mais desgraçado, né? Mas amaldiçoado, sei lá.
Danado. Não, e aí o rebuliço foi tão grande com essa questão do pênis que no mesmo dia a versão digital, pra quem lê, né, a versão digital, já saiu com aquela parte toda pintada de preto.
A tarja preta.
Não tarja, mas escureceram, botaram mais tinta pra esconder.
É, do Photoshop.
A desvantagem do material digital, né, assim, se fosse no que tinha impresso, não tem correção, não tem DLC. É. Mas no digital pode sofrer retoques, né, tipo o cara de camisa da segunda temporada do Mandaloriano, que o pessoal já tava fazendo até action figure dele já. Cara de jeans e camiseta do Mandaloriano.
Sim, metade só do cara. Né?
A versão impressa, a DC falou que os lojistas que quisessem devolver, eles fariam uma segunda impressão com a arte corrigida. E as edições seguintes saíram bem mais atrasadas.
Pro americano isso é mais difícil, né, esse negócio, né, assim, se a editora não prometer trocar mesmo, por causa que eles não têm consignação, né, eles têm que comprar o material para poder revender, eles não estão fazendo intermédio e se não vender, devolve, né, o prejuízo é deles, não é como aqui, mas a editora deu essa chance para eles. Aí eu fico perguntando se quem realmente trocou ou quem ficou porque achou que ia valer mais, porque ia virar raridade, né, mas enfim, isso tem a ver com a Arlequina.
Ah, não, a história não tem a ver com a Arlequina, na verdade.
As polêmicas do papo.
O Edson assiste, né, a animação da Arlequina. A Arlequina mesmo tem nada a ver com o sexo na história.
Eu queria ver, mas eu queria que fosse algo de forma conveniente, por causa que não passa na Warner, que eu saiba, pelo menos. Não tem na Netflix. Talvez com sorte, talvez venha a ter no HBO Max.
No HBO Max. Então, essa série, ela é do HBO Max.
Não, eu sei que é.
Então.
Mas agora que já estreou, né, imagino que vai ter lá, né?
Do catálogo. Vamos torcer, né? Vamos torcer que não seja igual a Disney, né? Que vem toda capada.
Vamos ver. Porque em tese ela já tem catálogo, ela só não tem disponibilidade aqui. Enquanto com a Disney, quando ela chegou aqui, ela ainda tava, ela tinha um ano e pouco de lançada, e ela ainda tava compondo seu catálogo, né? Mesmo local, na origem.
É um desmazelo, velho. Se ela estivesse negociando, é o bagulho que é dela, velho. Enfim, rolando.
Não, mas é aquela coisa, né? Tem que expirar os licenciamentos expirarem pra ela poder pegar de volta, né? Uhum. Aí agora entra de montão, né? Conforme vai expirando aqui e ali, vai entrando, entra 10, 15, 20 filmes de uma vez só, num dia só.
Então, mas falando da série animada, a Arlequina em si não faz muitos sexos, né? Tem ela e a Hera se chupando? Rola uma melancia louca?
Não rolou a melancia, mas a última cena da segunda temporada são as duas beijando loucamente e indo embora juntos depois do casamento malfadado da Hera com o Homem-Pipa. E quando a Hera percebe que o que ela queria não era o Homem-Pipa, era a Arlequina.
Mas não mostra a melancia. Tem uma promessa de melancia.
Sim.
Eu adoro quando algum aluno chega: teacher, o que quer dizer a música Watermelon Sugar? Então.
Aí você fala, melancia doce. E procura ficar sério enquanto responde.
Ai, ai. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é. Gabriel Cruz, pra quem você manda o seu abraço, pra quem você manda o seu beijo, pra quem você manda o seu cafuné?
Eu mando meu abraço para todos os meus alunos da Veiga e da UF, que eu não os vejo desde 2020. Os da UF, inclusive, eu nunca vi presencialmente. Então, mando um grande abraço, esperando que em breve venha essa vacina para todo mundo e a gente se encontre. E o meu jabá eu já fiz, né? Toda terça e quinta no canal da Cine System. Cine System Plus.
Terça e quinta!
Às 19 horas.
Os outros dias deixa quieto. Os outros dias não é pra nossa idade, é pra babies. Mas Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
Ai, ai, pessoas, é isso aí, como sempre, né, eu digo, vocês me ouvem por aqui, no DN, no Premiere, com as indicações de filme, né, no Balbúrdia, falando da CPI especialmente, né, tá rolando altos papos, altas coisas, altas intrigas, altas conspirações sendo levantadas lá, tá bonito essa temporada 2021 do Brasil aí, né. E se Deus quiser, se a programação não mudar, semana que vem, em relação à publicação desse programa aqui, já estarei tomando a minha primeira dose. E é isso aí, gente. Vacinem-se. Se chegou na sua data, vá se vacinar. E não fique escolhendo, não. Para com essa frescura aí de querer ser sommelier de vacina, que isso não existe, não. Toma a que tiver. A que tiver é que serve pra você.
É isso aí. O Edson foi vacinado.
Exatamente. Antirrábica conta?
Não, brincadeira. Antirrábica. Olha, considerando o que vem agora no programa, conta.
Então, eu tomei a primeira dose da vacina, devo tomar a segunda dose no dia 16 de julho. Já tá marcadinho.
É, a minha, se não houver alterações, vai ser dia 13 de julho.
A minha segunda dose em agosto, eu tomei a primeira.
A sua, então, foi da Oxford?
Não, a minha foi AstraZeneca. Fiocruz.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
O recado é para as pessoas que pensam em fazer harmonização facial, mandar algumas dicas importantes. Bom, a primeira dica é, você cheque primeiro se o profissional não está estressado. A segunda dica é, se você for famoso, tenha certeza de que o profissional é seu fã. Ou então que ele não te conheça, dependendo do ponto de vista.
Tem um fundo por trás dessa recomendação aí, que eu não fiquei sabendo?
Não, é só encheção mesmo, dinheiro. Ah, harmonização facial. Ah, eu vou fazer harmonização. Tem um vídeo que eu vi, acho que é um TikTok.
Eu achei que você ia emendar com a história de um cara que foi zoado por causa disso.
Não, mas tem um monte por aí. Mas eu vi um vídeo que é assim, uma menina falando assim, ah, vou fazer aqui um vídeo espelhado pra vocês verem como eu preciso fazer a harmonização. Então era os frames do vídeo dela invertendo, né, esquerda e direita. Meu, e a menina era a mesma, só o cabelo que mudava de lado. Aí vem um outro cara e faz a mesma coisa. Meu, dá a impressão que o nariz dele é quebrado. Porque a hora que ele faz isso, tipo, o nariz vai fazendo um zigue-zague. E aí ele só dá o dedo do meio pra menina, sabe? Tipo, vai esperar.
Eu sou o Vinícius Kevin, até mais! Amor e paz. E agora, fiquei com o momento que eu quero ter, Totó.
Totó!
Ó, o Totó também foi vacinado.
Totózinho! Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, venho informar a todos que eu, seu Deus único e encarnado, vou desencarnar. Sim, ouvintes, vou abotoar o paletó, comer grama pela raiz e pra terra dos pés juntos. Minha hora chegou e devo finalmente encarar a morte e me tornar um Deus único e desencarnado. E tudo isso por causa do meu Vitória.
Nossa!
Explico. Nesses últimos 3 anos, o meu Vitória tem sido uma constante fonte de irritação. Nesse tempo, o time tem lutado para não cair para a Série C e não tem sequer classificado para semifinais do Campeonato Baiano. Ouvintes, nesse tempo, torcer para o Vitória tem sido, acima de tudo, um ato de resistência.
Não!
Pra piorar, fomos sorteados para enfrentar logo o Internacional na Copa do Brasil. E como desgraça pouca é bobagem, perdemos para eles em plena Catedral do Barradão por 1-0, o que deixava as coisas difíceis no Beira-Rio. E esse jogo começou com o Inter encurralando o Vitória.
Ai, compadre!
Só que o Inter teve um jogador expulso no início do segundo tempo. E aí, meus brothers deuses do futebol, tiveram piedade de seu colega único encarnado aqui. O Vitória se assanhou todo, partiu para cima, pegou o Colorado com as calças na mão e ganhamos de 3-1, nos classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tô aqui que nem pinto no lixo, bora vitória!
Eu sou o nome na história, eu sou vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração.
Agora vocês devem estar me perguntando, Deus único e encarnado, o que isso tem a ver com sua morte? É que o cara que corta meu cabelo é gaúcho, torcedor do Inter e lutador de MMA. E vou zoá-lo como se não houvesse amanhã, mesmo que isso signifique ter todos os ossos do meu corpo quebrados. Por isso, ouvintes, esse pode ser o meu último momento aqui na Combo. No voo de encontro com a morte, vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Vai Pra Cima, Leão, uma singela ode ao meu Vitória estilo We Are The World, protagonizado por Alexandre Peixe, com Padre Washington, Falcão do Gui Gueto, Gil Melândia, Léo Santana, Magari Lorde, Matheus Vidal do Lodum e Tatal. Ouvintes, meu leão voltou! Fico por aqui, seus fi das unhas. Tremam diante do meu Vitória ao som dos grandes sábios da música baiana. Não deixe de ir ao Quintal, o bar mais descolado da Baixada. Tenho juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento e se desesperem. Nego, 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 nego. Eu sou Vitória, eu sou Leão, sou rubro-negro de coração.
Milhares de corações, rubro-negro, corpo e alma, em uma só voz. O grito que sai aqui dentro do peito balança e ferve o barradão inteiro. Você já perdeu. Nego, nego. Vai pra cima, leão, eu quero te ver campeão. Nego, nego. Vai pra cima, leão, quero te ver.
Milhares de corações, rubro, negro, corpo e alma, em uma só voz. Um grito que sai aqui dentro do peito, avança e ferve o barradão inteiro. Negro, negro, soltar o leão, adversário tremendo, caiu na toca, você já perdeu.
Quando eu tava na época de faculdade, eu tava num namoro meio sério, meio calabresa, e eu descobri que em frente à faculdade vende um brigadeirão que era do tamanho da espuma desse meu microfone. Ah, tinha época que eu levava um por dia pra ela. Aliás, por falar espuma de microfone, se você está esperando para ver a gravação desse DN em vídeo, não, né? Não, não vamos quebrar a mágica. Vamos pras notícias.
Até porque o Vinícius erra tanto que não vai dar certo isso.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.